E o assunto agora é pediatria, falar de crianças com a sua beleza, né? Com a sua graça. Quem tem criança em casa sabe quanto que é bom, quanto que é legal, né? Aquela ingenuidade, aquele jeito de ser inigualável, né? Mas vamos abordar o assunto na questão do cuidado e os problemas mais comuns na infância. O assunto é com a pediatra doutora Fernanda Naspolini Bastos. Doutora Fernanda, bom dia.
Bom dia.
Você fala de onde?
Falo aqui de Criciúma, estou no meu consultório agora.
Ah, tá certo. Bom, Você diariamente atende pais, mães, crianças de várias idades, com várias necessidades, né? E certamente tem um dia agitado, porque as crianças têm uma energia diferente, não é, doutora?
Ah, sim, com certeza. As crianças são seres iluminados, especiais, né?
Aliás, tem crianças que são bem quietinhas, facilitam muito o atendimento. Outras não param um minuto, não é?
Exatamente. Cada uma com seu perfil, né? Sua personalidade, suas características.
Doutora, quais são hoje as queixas mais comuns no consultório pediátrico, no dia a dia, na conversa com a mamãe, o papai, né? É, e claro que eu acho que isso muda também de acordo com a estação do ano, mas né, conte pra gente como é que é.
É, os sintomas mais comuns, assim, que a gente vê no consultório, atualmente, principalmente, é tosse, né? Aquela tosse que não costuma ir embora, às vezes com vômitos e com dor abdominal. E são os sintomas que a gente mais presencia, assim, no consultório.
O ser humano adulto sabe que não pode tocar numa superfície qualquer, especialmente em um local público, e colocar, por exemplo, a mão nos olhos, na boca. Tem evitado muito, sim, até porque aprendeu muito da pandemia. Mas criança é diferente, né?
Com certeza, principalmente os menores, né? Os menores de 2 anos, que não tem muito nessa noção ainda, e dividem mesmo brinquedo, né? Então, acaba sempre sendo mais fácil de se contaminar.
Para uma criança que acabou de nascer, um bebê recém-nascido, poucos dias, né? É recomendável ainda evitar fazer visitas logo nesses primeiros dias de vida? O que você recomenda?
Com certeza. Eu gosto de recomendar para os meus pacientes que esperem, né, as visitas, pelo menos até os 2 meses e o marco de 15 dias. Que os 2 meses a gente tem aquelas vacinas bem importantes, né? As primeiras vacinas. E daí eu gosto de deixar mais uns 15 dias para que é o tempo do sistema imune estar fazendo a resposta imunológica. E aí depois, ainda mesmo assim, visitas com cuidado, né? Ficar mais longe, não ir gripado ou resfriado, né? Não ir em lugares, ambientes fechados, com muita gente, especialmente essa época de inverno, que a gente tem os vírus respiratórios circulando um pouco mais.
Outra coisa, a mãe que ganha o bebê pela primeira vez, apesar das informações que são tantas, do suporte da família, nos primeiros dias de vida, de nascimento, ela está ainda meio atrapalhada para atender todas as demandas com a criança, não é?
Sim, com certeza, é tudo uma novidade, né?
Outra coisa, doutora, você falou em tosse. Febre ainda é um dos principais motivos também de procura no atendimento?
Com certeza também. A tosse com a febre que iniciou, né, junto, e logo essa época já levanta a suspeita para pneumonia, bronquiolite, né, que tem se falado tanto nos últimos anos e que a gente vê que tem acontecido principalmente mais nos menores de 2 anos, especialmente os menores de até os 6 meses.
No passado, a gente falava muito em catapora, né?
Sim.
A catapora é um problema superado ou ainda aparecem casos na nossa região?
É um pouco mais raro, né? A gente ainda vê casos, porque como temos a vacina, e ela é uma vacina que está no Programa Nacional, né, de Imunizações, inclusive nas do SUS, diminuíram muito os casos. Quando a gente vê, são casos um pouco mais brandos, né? Porque mesmo com a vacina, pode ter. Mas aí são casos um pouco mais leves, que não assustam e não complicam como antigamente, né?
E a catapora era altamente contagiosa. É ainda, né?
É ainda, com certeza. Se tem uma suspeita de catapora, né? Já tem que realmente isolar aquela criança, né? Manter afastada da escola e dos ambientes, né? Das atividades, para já não conseguir com a transmissão, né?
Infecções do ouvido ainda são comuns em crianças pequenas. Quais são os sintomas que costumam indicar esse problema, já que muitas vezes não é visível?
Sim, como eles são, principalmente os menores, não conseguem, né, mostrar, falar, muitas vezes eles colocam o dedo, né, o da mãozinha no ouvido, se queixando. Geralmente a otite vem com febre, né, uma febre por vezes persistente, que vai aumentando, o choro, ficam mais chorosos as crianças, porque realmente o ouvido dói. E alguns casos tem aquela tosse, aquela secreção junto, né, que acaba, às vezes, acumulando ali no, entre o canalzinho do nariz e o ouvido, o que acaba fazendo a otite.
A dor de garganta também está nesse pacote de problemas infantis?
Também, dor de garganta também, principalmente aquela amidalite bacteriana, que daí já é uma situação dos maiores, aquela com placas esbranquiçadas na garganta, né? Que tem a necessidade de usar o antibiótico. Isso a gente vê um pouco mais nos maiores de 3 anos.
Certo. O tratamento com antibiótico é o principal recurso?
Para a amidalite bacteriana, sim.
Resfriados e gripes são recorrentes na infância? Existe um número considerado normal de episódios ao longo do ano? Ou esses ciclos podem aparecer mais que uma vez, por exemplo, na mesma estação?
Podem aparecer. A gente considera, assim, que toda criança com sistema imune saudável e iniciou na escola possa ter 12 infecções por ano, sejam elas gastrointestinais, respiratórias, resfriados, gripes, né? E o que, que a gente tem que ligar o sinal de alerta? Aquela criança que usa antibiótico com muita recorrência, por vezes necessita de internação hospitalar, com uso de oxigênio, né? Então, esses quadros, assim, que a gente precisa dar uma atenção maior. De restante, mantendo as consultas com pediatras, as avaliações. Aos poucos vai, cada ano vai, eu costumo dizer para as mães, cada ano vai sendo melhor. Vai sendo assim, a criança vai estar mais forte, mais imune, não vai pegar tanta coisa na escola, né? E aos poucos vai melhorando isso.
Muitos desses sintomas e problemas acabam tendo como consequência a falta de apetite. E os pais, a mãe principalmente, fica muito preocupada quando a criança não come. Não come, não engorda, não evolui, enfim, fica necessitando vitaminas, né? E
sim.
O que se faz? A falta de apetite é comum nessas horas também?
Também, assim como a gente, quando fica doente, fica assim com falta de apetite, não quer comer muito, é a mesma coisa com as crianças. O mais importante é manter os líquidos, né? Principalmente em quadros de gripe ou que tem assim os vômitos de uma desidratação, principalmente a água, né? Aos poucos o apetite vai retomando. Geralmente eles dão uma preferência por alimentos leves, né? Quando a gente está assim doente, mais uma sopinha, né? Uma coisa leve, evitar fritura, gordura, que isso acaba às vezes pesando. E aos pouquinhos o apetite vai voltando e aquela criança vai recuperando o peso.
Ok. Diarreia e vômito também são problemas comuns nessa época do ano?
Também temos alguns casos. Ainda tem, no verão a gente vê que é muito mais comum, mas ainda durante o ano todo a gente vê assim, uns casos isolados, com certeza.
Com tanta informação, os pais hoje procuram a internet também, né? Isso ajuda? Eles estão bem informados sobre os problemas que acontecem com os filhos?
Então, a internet ela é uma aliada assim, nos cuidados, né? Tem pontos muito positivos, mas ao mesmo tempo ela também assusta, né? Às vezes procurando ali, botando no Dr. Google, a pessoa acaba achando coisas, relatos que na verdade são muito mais do que o que realmente está apresentando. Então isso pode confundir. Por isso é importante ter sempre um pediatra, um médico de confiança para conseguir acompanhar e ir avaliando de perto, né, o que que a gente precisa se preocupar e o que está dentro da normalidade.
Como é que se trata, como é que se lida com o refluxo em bebês?
O refluxo em bebês é principalmente a postura, né, que a gente vê sempre botar em pezinho depois das mamadas para arrotar, deixar mais elevado no bercinho, no carrinho, né, evitar fazer aquelas trocas logo em seguida que mamou, trocar a fralda. O ideal é sempre troca a fralda, mama e daí bota para arrotar e depois deixa dormir. E porque todos os bebês nascem com um refluxo fisiológico, né? Porque o corpo é muito imaturo. Então, aos poucos, isso vai melhorando, mas é geralmente os primeiros 3 meses assim que isso fica, que é mais intenso. Depois já vai dando uma aliviada também.
Bom, o ciclo vacinal é algo que não se pode fugir, tem que fazer as vacinas todas preconizadas nas campanhas, né? Agora,
Isso.
há uma preocupação muito grande dos pais com relação à imunidade de uma forma geral. Ela passa pela alimentação e pela rotina. Mesmo assim, os
Isso.
pais se preocupam muito com a questão, da imunidade, não é, doutora?
Sim, e tem esse comentado, acho que cada vez mais, né? E os pilares básicos para uma imunidade é a alimentação, as vacinas, e eu gosto muito de falar do sono também, né? A noite de sono, o descanso, né? Isso também é muito importante para o sistema imune ir trabalhando e conseguir produzir as defesas.
Doutora, o que fazer para aliviar cólicas em crianças?
As cólicas são muito comuns nos menores, né? Às vezes alguma criança maior pode ter assim um pouquinho, alguma coisa bem pontual, mas a gente vê principalmente nos bebês. O alívio das cólicas, a cólica tem um componente emocional muito grande. Então, por vezes, só de dar aquele aconchego, né, acolher aquela criança, deixar pertinho do corpo, aquilo já alivia. Eu gosto de orientar também o uso de bolsa de sementes, tipo de água quente, aquele quentinho também alivia bastante. E fazer assim, os movimentos, tipo uma bicicletinha com a barriguinha, massagem na barriga no sentido horário, que aos poucos isso vai aliviando e ajudando aquele intestino também.
As mães falam no consultório que utilizam a babá eletrônica, as telinhas também para conseguir fazer os seus trabalhos domésticos.
Sim, claro, né? Isso ajuda bastante, que às vezes a criança tá ali no momento da sonequinha e a mãe acaba, né, botando a babá eletrônica e vai às vezes fazer alguma atividade da casa ou até um trabalho home office, né?
E o uso das telas da infância, doutora, você também puxa a orelha da mamãe de acordo com a idade, né?
Sim, com certeza. As telas são sempre um desafio e a gente vê que realmente tem uma mudança no comportamento daquela criança que é exposta, da criança que não é exposta. O recomendado realmente pela Sociedade Brasileira de Pediatria é 0 telas até os 2 anos. A teoria a gente sabe que é diferente da prática, né? Muitas vezes tem mães que acabam ligando ali uma musiquinha, alguma coisa para conseguir lavar uma louça, às vezes preparar o almoço. Mas às vezes eu gosto de orientar que seja o mínimo do mínimo possível, né? Realmente evitar e sempre selecionar o tipo de conteúdo que for colocar. Evitar YouTube, aqueles conteúdos que vão, né, puxando automático algum outro vídeo e selecionar assim realmente aproveitar aquele momento para uma coisa educativa, se for oferecer a tela. Mas o ideal realmente é 0 telas para menores de 2 anos.
A velha TV com seus programinhas ainda é interessante antes de dar o celular, não é?
Ah, sim. Eu digo para os pais também isso. A TV é melhor colocar uma coisinha na televisão do que dar o celular, né? O celular, além de vir com esses conteúdos, né, às vezes inapropriados. Como fica muito próximo dos olhos, né? A gente vê casos muito mais cedo hoje em dia de miopia, né? Transtornos oculares que vêm a precisar de óculos muito mais cedo, né?
O que é que mudou com relação à amamentação? É, a orientação de por quanto tempo a mãe deve amamentar?
A amamentação exclusiva, né, só o leite materno, a gente orienta até os 6 meses, né, que daí é quando a gente introduz a alimentação complementar, começa a introduzir os alimentos, e o recomendado é até os 2 anos. Se consegue, né, aquela mãe consegue conciliando trabalho, rotina, né, os afazeres da casa, com o mamar, o ideal, se conseguir manter até os 2 anos, excelente.
Doutora, como é que se sabe o desenvolvimento da criança, se ele está adequado? Desde criança já se faz a medição do tamanho, da altura, do peso?
Sim, com certeza. Desde pequenos, né, desde o nascimento, a gente vai, cada consulta, né, geralmente mensais, por vezes quinzenais, medindo, vendo peso, altura, e com isso já avaliando o desenvolvimento neurológico, né, neurodesenvolvimento. Uns marcos que a gente vê o sentar, depois o caminhar, o engatinhar, caminhar, começar a falar as primeiras palavrinhas, né, mas que com tudo desde cedo a gente já começa a perceber as evoluções a cada mês.
Uhum. Crianças devem tomar pelo menos um banho todos os dias? Ou mais?
É importante, né? Principalmente a criança que está maior, frequenta a escola, né? Uhum. Manter os hábitos de higiene e chegar da escola, tomar um banho, tirar o uniforme, né? Lavar bem as mãos. Isso é sempre importante para os cuidados básicos, né?
Eu perguntei porque, naturalmente, que pelo menos um banho, né? Toda pessoa deve tomar, mas no fato de ser crianças, em alguns casos, pode ser mais que um?
Pode, dependendo desses dias quentes, né? Às vezes a criança fez alguma atividade, ficou suada, brincou muito, né? Não tem problema se precisar dar o segundo banho, né? Às vezes os bebês menores, a gente orienta que seja um banho só, né? Para eles não ficarem, que eles ficam geladinhos muito rápido. Os menores de 3 meses, né? Então, por vezes, a gente orienta que seja um banho só, mas ter um banho, porque relaxa muito, né? O banho renova a gente, então é importante.
Bom, o bebê pode nascer em qualquer época do ano, mas as mães dizem que é melhor ganhar o bebê no verão ou no inverno?
Geralmente, elas preferem ganhar no verão.
Uhum.
O inverno, a gente teme por conta das doenças respiratórias, né?
Ah, sim.
Que daí a questão de parece que tá circulando mais, os hospitais estão mais cheios, né?
Uhum.
Então, sempre assusta.
E no verão deixa a criança mais à vontade, mas sem roupa também, né?
Isso, exatamente. Uhum. Mas aí por vezes também tá muito calor, daí tem que ligar o ar-condicionado,
uhum,
né? Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim.
Caiu o primeiro dentinho da criança, e agora, qual a preocupação, hein?
A preocupação, daí o ideal é fazer a primeira avaliação com o dentista, né? O ideal que já tenha tido a avaliação, na verdade, com um dentista, mas logo procurar, ver se aquele dente tá vindo crescendo certinho, né? No tempo certo, se precisa avaliar, fazer alguma radiografia, mas tudo dentro do esperado. Por volta ali dos 5 anos, já começam a troca dos dentes.
Tá certo. Você no consultório, nos atendimentos, também tem recebido casos de queimaduras infantis?
Sim. Uhum. Às vezes acontece, né, os acidentes domésticos, água quente, algum alimento, alguma coisa. Geralmente no consultório a gente avalia casos leves, né? Quando é um caso mais grave, o ideal é já procurar direto a emergência para avaliar melhor aquela lesão, né?
Uhum. A coqueluche também é comum na infância?
Também, uhum. Principalmente nos menores de 2 meses, que não tem a vacina ainda da coqueluche, já que a primeira dose é ali nos 2 meses, a gente ainda vê alguns casos de coqueluche, sim.
Uhum. Crianças e pets, né? O que que a médica orienta para mamãe e papai que tem aí cães ou gatos em casa?
Acho muito bom, tá? Tem crianças que adoram, né? Tem outras que são mais receosas. Mas quando assim menorzinho, bebê, ideal assim que não chegue tão perto, né? Nada de deixar lamber a mãozinha, pezinho, né? Ter aqueles cuidados de higiene realmente. Não dormir na mesma cama, também o ideal, né? E não deixar a criança sem assim, ter contato com as fezes, né? Do pet, não misturar assim essa parte, né?
A proximidade também causa o perigo de aspirar um pelo, por exemplo, essas coisas, né, doutora?
Sim, com certeza. Às vezes, né, alguns cachorros a gente vê que se assustam, o bebê pode chorar, se assusta, daí morde, e daí vira uma situação, né, estressante.
Todo pai, toda mãe, principalmente, gosta de levar o bebê para pegar um solzinho também. O sol nos primeiros meses, anos de vida, faz muito bem, né?
Com certeza, é muito bom. Sempre tendo os cuidados ali da radiação solar, né? A gente não usa filtro solar nos menores de 6 meses, mas sempre a gente recomenda, se for no sol, se é aquele sol antes das 10 da manhã ou depois das 4 da tarde, né? E períodos curtos.
Algumas crianças já têm restrições alimentares desde cedo, né? Então tem que ter uma conexão muito boa com a escola, deixar muito bem claro o que pode e não pode comer, né?
Sim, perfeito. Isso aí, tem que ter uma boa comunicação já desde o início e passando para a escola. E geralmente tem uma boa aceitação. As escolas costumam ser bem parceiras quanto a isso.
E para isso as mães têm que informar com bastante antecedência, após uma consulta, identificou a necessidade, tem que informar a escola, porque também as escolas não têm obrigação de saber, né?
Isso. Não, com certeza. A gente faz um laudo, um atestado para a mãe levar para a escola, né? A gente consegue fornecer na consulta, a mãe entrega na escola e a escola super, super entende, assim.
Doutora Fernanda Naspolini Bastos, pediatra. São situações corriqueiras, né? E todas sempre em voga, porque algumas doenças que a gente parece até erradicadas do passado, se não seguirem a cautela da vacinação, podem até voltar, né, doutora?
Exatamente, por isso a vacinação é tão importante, né? Tem que manter o calendário vacinal em dia, é fundamental.
Perfeito. Doutora, muito obrigado pela participação. Sucesso, bom trabalho e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade e precisando, estamos aí.
Muito obrigado, hein?
Muito obrigada, bom dia.